Você está ouvindo Revista da Tarde.
O programa Revista da Tarde apresenta uma série de reportagens relacionadas a energias renováveis. Referência em energias renováveis, o Piauí é o terceiro maior produtor de energia eólica do Brasil. Apesar dessa produção histórica, mais de 20 mil piauienses vivem sem energia elétrica. A grande parte dessas pessoas residem em áreas rurais espalhadas pelos 224 municípios do estado. Vamos conferir essas informações na série de reportagens O Boom das Energias Renováveis no Piauí, da repórter Laudiceia Uchoa.
Assistir televisão, acessar a internet, tomar água gelada. Tudo isso é possível devido à energia elétrica, que pode ser gerada de várias formas. Através da água, do vento, do sol, é o que chamamos de energias limpas por serem geradas de fontes renováveis. O Piauí se destaca como o terceiro maior produtor de energia limpa, a partir dos ventos na região, ficando atrás somente do Rio Grande do Norte e Bahia. Na produção de energia solar, também ocupa a mesma posição no ranking nacional.
O Piauí hoje ele se configura como um grande polo atrativo para as energias renováveis. Quando a gente fala de energia eólica, o Piauí é o terceiro maior produtor de energia eólica do Brasil. Com energia solar não é diferente, o Piauí também figura na terceira posição quando a gente fala de energia solar e cada vez mais investimento chegando aí no estado para esse tipo de energia. Então, o principal benefício é o benefício, claro, tem um benefício do ponto de vista econômico, social, mas o principal benefício é o aspecto ambiental, já que uma vez que você investe em energias renováveis, você está adiando a construção de novas termoelétricas, de novas hidrelétricas, por exemplo. Então, tem um tripé aí que diz respeito muito ao ambiental, ao social e ao econômico.
A fala do professor doutor da Universidade Federal do Piauí, Marcos Lira, coordenador do Centro de Tecnologia da UFIP, com vasta expertise no assunto, deixa claro que vivemos na era da luz. Mas ela não chegou para todos no Piauí. Na explosão da inteligência artificial, milhares de piauienses ainda vivem com a luz do candeeiro, como é o caso da família da Francisca Almeida, que mora na comunidade Sítio, município de Pedro II, na divisa do Piauí com o estado do Ceará.
Meus pais moram lá no Sítio, apesar que lá tem gente até bem idoso, com mais de 90 anos. Né? E praticamente por aqui a única comunidade que eu conheço sem energia é lá, apesar que a energia é muito importante, né? Porque é o claro, uma água gelada é muito bom. E a facilidade para ter água, porque até que lá a água é puxada a braços, em sonda puxada de poços, né? Como a energia é, facilitava muito mais. E aí tem muito sofrimento ainda assim nas comunidades que não tem energia, porque com energia tudo fica mais fácil. Aí a gente sempre tem um sonho de um dia lá ter energia, porque né, aqui nas outras comunidades tem a Pitombeira, que é Ceará, tem aqui a Pedrão, que é município de Pedro II, tudo tem energia, só tem mesmo lá que ficou sem energia, né?
Segundo dados do Ministério de Minas e Energia, 23.728 domicílios ainda não possuem acesso à energia elétrica no estado. Quase a totalidade dos piauienses que vivem sem energia residem em áreas rurais, espalhadas por dezenas de municípios do interior do Piauí. Marcos Lira reitera que é preciso democratizar o acesso às energias limpas.
A gente precisa pensar na democratização do acesso às energias limpas, principalmente por iniciativas governamentais, com políticas públicas voltadas para esse tipo de difusão. É um sistema que é relativamente caro, embora já tenha reduzido bastante o preço. Agora mesmo a gente tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que fala do pacote energético básico, que é uma possibilidade de famílias de baixa renda poderem acessar essas linhas de financiamento com tarifas diferenciadas para colocarem aí a sua energia solar. Inclusive substituindo o que a gente tem hoje de tarifa baixa renda pela possibilidade de colocar esses sistemas de energia solar.
A meta é universalizar o acesso à energia elétrica nas zonas rurais até o fim de 2025. Para isso, o governo federal pretende beneficiar em todo o país cerca de 2 milhões de pessoas, tanto com kits solares destinados a locais de difícil acesso, quanto por meio de extensão da rede de distribuição de energia elétrica. Você acompanhou a primeira reportagem da série O Boom das Energias Renováveis no Piauí. Na próxima reportagem, vamos continuar falando sobre os avanços do setor e os desafios. Lao Tsei é o Shoa para o Sistema Antares de Comunicação.
Muito bem, de volta com o programa Revista da Tarde. Você está conferindo, portanto, uma série de reportagens relacionadas aí às energias renováveis com a repórter Laodiceia Uchoa. O avanço das energias renováveis próximas às terras indígenas e quilombolas preocupa as comunidades situadas em Queimada Nova e Simões. Esses povos tradicionais alegam que a instalação de alguns parques acabaram trazendo prejuízos e problemas para os moradores, como o desmatamento da mata nativa, a redução das áreas de cultivo da agricultura familiar e até mesmo a saúde mental dessas pessoas. Em contrapartida, esses municípios registraram ganhos significativos no produto interno bruto. Vamos acompanhar mais detalhes na segunda reportagem da série de reportagens O Boom das Energias Renováveis no Piauí, da repórter Laodiceia Uchoa.
Vamos, vamos, minha gente, uma noite não é nada. Vamos, vamos, minha gente, uma noite não é nada. Aqui chegou os cariri pra romper da madrugada. Vamos ver se nós dá conta do resto da empreitada.
A cacique Francisca Cariri é representante da primeira comunidade indígena reconhecida pelo governo do Piauí, denominada Cariri, situada em Queimada Nova, 563 quilômetros de Teresina. O município em que ela reside e tenta manter vivas as tradições do seu povo, registrou em 2021 o maior produto interno bruto. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e apontam que o crescimento foi 111,95%, o equivalente a 18 vezes o crescimento do estado, que cresceu 6,2% no mesmo período. O crescimento expressivo do município está associado ao setor industrial, especialmente nas áreas de geração e distribuição de energia elétrica, com ênfase em energias renováveis, como a eólica e a solar. Para a cacique, esse avanço todo assusta e coloca em risco a existência do seu povo.
Todos os redores do nosso território, ela está sendo mapeada para ser colocada energia eólica e energia solar. Isso para nós, a gente sabe que traz alguns benefícios na questão do trabalho de alguma pessoa, de alguns, né? Nem todo mundo trabalha, de alguns. Mas isso também a gente não leva em conta, muitas vezes não se leva em conta se o prejuízo que se temos, os impactos que se temos com a questão da poeira, dos barulhos, da retirada de animais, né? E muitas coisas que vem causar para a população, né? Para a comunidade. Enfim, então esse é o projeto de energias.
assim como o povo Cariri, na Caatinga piauiense, em meio ao sertão nordestino, habita os remanescentes de Quilombo da Serra dos Rafaéis, em Simões, distante 452 quilômetros da capital. Eles construíram um espaço de resistência vivendo em harmonia com a natureza. O cultivo da terra e as práticas sociais e culturais são mantidas e passadas de geração em geração. No entanto, o boom das energias renováveis que avança sobre a região também preocupa o senhor José Antônio Nonato, o seu Zezito, uma das lideranças da comunidade.
Nossa comunidade hoje ela foi reduzida numa grande quantidade de terra que ainda vai ficar sem produzir mandioca, sem produzir feijão, sem produzir um pé de milho, porque não vai ter como plantar mais, porque eles tomaram de conta, né? Então, esses são outro impacto muito grande que causa diretamente a nossas comunidades. Então, além dessa redução, aí vem as outras coisas, vem a poeira, causando problema de respiração nas pessoas, vem o barulho dos carros, barulho das máquinas, né? E aí continua. Futuramente nós vamos ter outros impactos muito mais perigosos, muito mais graves, e que a gente já estamos preocupados sem saber como a gente vai sobreviver aqui nessa região.
Segundo o professor Marcos Lira, coordenador do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Piauí, antes da instalação dos parques, é necessário cumprir as boas práticas socioambientais, levando em conta questões fundamentais relacionadas aos direitos humanos, como a saúde, o bem-estar dos moradores das áreas rurais e os direitos da natureza, com sua proteção e conservação ambiental.
Qualquer fonte de energia, ela deixa um impacto, ela gera um impacto. As renováveis geram impactos menores, mas mesmo a eólica, a solar, elas têm o seu impacto, seja na poluição visual, sonora, na área que vai ser devastada ali para se colocar uma usina. O que a gente precisa colocar entre a necessidade de eu ter uma usina de energia renovável e a geração, a instalação dessa usina, é planejamento. Então, o planejamento, ele se dá através de um estudo de impacto ambiental, com um consequente relatório de impacto ambiental, que vai dizer precisamente quais são esses impactos e as maneiras de mitigar esses impactos. Então, isso tudo já é previsto nesse relatório de impacto ambiental antes da usina ser construída.
Ricardo Castelo, vice-presidente de Energias Renováveis da Invest Piauí, ressalta que, além dos aspectos negativos, há uma série de benefícios que precisam ser considerados.
Sob meu ponto de vista, todo empreendimento humano gera mudanças e alterações no meio, ou seja, geram impactos. Mas a gente tem que pensar também que impactos não são só impactos negativos, existem impactos positivos também, como esse que a gente já vem colocando aí nas outras respostas, que estão relacionados ao emprego, à renda das comunidades locais. Dentro dos problemas ou dentro das soluções que vêm sendo dadas, primeiro se fala muito em que parques eólicos e solares implantados em comunidades que antes se desenvolvia por um outro tipo de economia de subsistência, quando esses parques chegam à comunidade, o PIB do local, a renda local, por conta do comércio, dos restaurantes, das lojas, do transporte, etc., isso melhora de uma maneira geral. Esses são os aspectos positivos dessa mudança. Aspectos negativos é, no momento da montagem e instalação, o número de pessoas da região aumenta demais, né? Ou seja, havendo aí a necessidade de uma adaptação momentânea e pontual para que se absorva todo aquele pessoal que vem a se instalar e a morar pelo aquele período de 1 a 2 anos naquela localidade.
O que a dona Maria Francisca Cariri espera para o futuro é que a transição energética aconteça respeitando a terra e a história das comunidades tradicionais do Piauí.
É que nós somos contra o projeto, mas que venha respeitando os nossos direitos, os nossos costumes, a nossa comunidade, enfim, coisas que venha não tirando direito, os nossos direitos, que venha trazendo alguns benefícios, mas em causa que também não traga prejuízo, que não traga o desmatamento, a questão do desmatamento e a retirada dos animais, que esses não se atoleram.
Na próxima reportagem, você vai saber sobre os avanços das energias renováveis e a produção do combustível do futuro. Lao Tse é o show para o Sistema Antares de Comunicação.
Um sonho virando realidade. Antares FM 103.9.
O Piauí é protagonista na transição energética. A matriz energética do estado nordestino é 100% renovável e não para por aí. O estado tem o mais ambicioso projeto de hidrogênio verde do mundo em sua versão sustentável. Essas novidades acompanhamos agora na última reportagem da série O Boom das Energias Renováveis no Piauí, que tem produção e reportagens de Laudiceia Uchoa.
Frente à urgência em acelerar o processo de descarbonização do planeta Terra, as energias limpas ganham destaque. Como a produção energética 100% renovável, o Piauí abriga o maior parque de energia eólica em operação na América Latina, situado nos municípios de Lagoa do Barro do Piauí, Queimada Nova e Dom Inocêncio. O complexo Lagoa dos Ventos possui 230 turbinas eólicas em atividade. Situado no sertão nordestino, o Piauí se tornou referência nacional e tem o mais ambicioso projeto de hidrogênio verde do mundo, prometendo gerar mais de 20 gigawatts. A produção do hidrogênio verde ocorrerá no litoral do estado, com o uso de energia eólica e solar. O produto é considerado por muitos como combustível do futuro, sobretudo em sua versão sustentável, que o Brasil tem chances de liderar globalmente. Como explica o professor do curso de Engenharia de Materiais do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Piauí, João Rodrigues, que possui projetos de pesquisa voltados para o armazenamento e distribuição do hidrogênio verde.
Hoje já tem vários países que já produzem, alguns países já produzem, e o preço do hidrogênio já está conseguindo baratear, então já está conseguindo torná-lo mais comercial. Em relação a colher o fruto, né, colher os frutos, a gente já está colhendo, de certa forma, porque estão investindo, inicialmente o governo do estado, né, com alguns programas de capacitação técnica, porque a gente precisa de mão de obra, então o governo do estado está preparando, e tem os memorandos de intenção, né, de instalação. Então, nessa parte da iniciativa privada, ainda vai demorar um pouco mais para a gente colher esses frutos, mas já está colhendo a questão da base de preparação de corpo técnico.
O hidrogênio verde é versátil, sendo aplicável em veículos de células de combustível, armazenamento de energia e processos industriais, contribuindo para a descarbonização em diversos setores. Em contrapartida, a sua produção requer uma grande quantidade de água.
Porque nesse tipo de produção requer muita água. Então, só para você ter uma ideia, a gente precisa de 9 litros de água para produzir 1 quilo de hidrogênio. Então isso é uma quantidade muito grande. Então tem que ter reservatórios de água, água em abundância, próximo ao local de produção. Então teria essa questão de captação de água, né? Que é um dos gargalos. E não é qualquer água, tem que ser água limpa, água sem qualquer poluição, a mais pura possível. Então tem que passar também por um processo de filtração, um processo de purificação da água.
Serão investidos 200 bilhões de reais no Piauí ao longo dos próximos anos, com geração de mais de 20 mil empregos nesses projetos. As obras das usinas devem começar no dia do Piauí, em 19 de outubro. A primeira etapa está prevista para ser concluída em 2027 e as outras etapas até 2035. Conta o governador do Piauí, Rafael Fonteles.
Então nós estamos falando de um projeto de quase 12 gigawatts, dividido em 6 etapas de 2 gigas cada um, aproximadamente 1.9, e que vai requerer mais de 40 gigas de energia fruto das usinas solares. Essa usina de hidrogênio, vamos chamar assim, ela é consumidora de energia elétrica. Só a primeira fase vai consumir o equivalente ao que todo o Piauí consome hoje. E isso vai gerar um transportador dessa energia, que é o hidrogênio e seus derivados.
Nesse sentido, o Banco do Nordeste está atento às questões ambientais e incentiva, por meio do FNE Verde, a restauração de áreas degradadas e a produção de energias limpas. Esclarece o gerente executivo de negócios da Superintendência Estadual do Banco do Nordeste no Piauí, Ricardo Soares.
Essa estratégia, por assim dizer, de sustentabilidade do banco, ela tem o total alinhamento com os ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis estabelecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas, e conversa muito bem com os objetivos, principalmente o 7, o 8 e o 13, onde o 7 é acesso à energia limpa e acessível, o 8 é o trabalho decente e crescimento econômico, e o 13, que fala da ação contra a mudança global do clima. Uma das formas que o banco tem, talvez a principal, né, que o banco dispõe hoje, seja apoiar o desenvolvimento dessas atividades de forma sustentável, de forma que a gente tenha uma energia mais limpa, mais acessível e com a fonte renovável, né, que vai permanecer aí por muito tempo à disposição de quem fizer uso dela.
Empresas e produtores rurais podem financiar sistemas de micro e mini geração de energia com prazo de pagamento de até 12 anos.
E no banco como um todo, quando falamos de energias renováveis, na Superintendência do Piauí como um todo, de 2017 a 2023, nós financiamos mais de 3 bilhões em geração de micro e mini geração de energia através de fontes renováveis, né? Isso você pegando desde projetos para pessoas físicas até projetos para empresas, produtores rurais e projetos de infraestrutura também. Isso por fonte solar, somente solar. Quando você pega a parte de financiamento para energia eólica, chegamos aí a ultrapassar a casa de 1.7 bilhão em operações financiadas para essa finalidade. A energia eólica, ela é uma energia que também é muito sustentável, é uma energia que vem a beneficiar a população em geral, porém ela tem um custo maior, ela tem um custo mais alto, ela não é tão fácil de ser manuseada ou instalada quanto a energia solar, onde cada um consegue ter ali, geralmente no telhado da sua casa ou em algum terreno que a pessoa tenha à disposição, a instalação do sistema para fazer uso dele. E no banco como um todo, dos últimos anos, de 2017 a 2023, os dados que nós temos, o banco já ultrapassou 41 bilhões em aplicações voltadas para a geração de energia através de fontes renováveis, sendo 24 bi para energia solar e 16 bilhões para energia eólica. Geralmente os projetos de energia eólica são projetos maiores de parques, né, que inclusive a gente faz o financiamento do sistema chamado híbrido, onde você tem um sistema solar e eólico funcionando em conjunto, onde você tem durante o dia um pico maior de produção de energia solar e durante a noite ali, ou quase que durante todo o período, você tem ali a produção de energia eólica através da fonte do vento, né?
A mudança de uma fonte de energia para outra de forma mais sustentável é urgente. Além da sobrevivência da espécie humana, a transição energética tem sido apontada como um dos grandes pilares para o crescimento econômico e social dos países, de forma justa e inclusiva. Você acompanhou a série de reportagens O Boom das Energias Renováveis no Piauí. Que o nosso futuro seja verde. Até a próxima. Laudseia, o show para o Sistema Antares de Comunicação.
Muito bem, tá aí, obrigado a nossa repórter Laudseia, o show que bem, né, produziu aí esta reportagem sobre energia renováveis aqui no estado do Piauí. Você conferiu, portanto, aí a última série dentro do programa Revista da Tarde. Agora em Teresina, 2h57.
Rádio Antares, a rádio que